Ora bom, vamos então dar a sequência. Eu agradeço o facto do Ascenso ter feito aquela sugestão, porque facilitou bastante. Eu fiquei aqui preso entre duas realidades. Por um lado, o PS tinha-me sinalizado que o Matos Correia queria apresentar o requerimento e precisava de sair. E, por outro lado, a presença aqui do general estar pendurado, depois de já ter...
Eu compreendo que só por si a apresentação da iniciativa tem um outro.
Claro.
Mas podíamos ter feito uma outra coisa, que é fazer uma reunião de duas partes. Dizíamos, olha, não venha às 3h30, venha às 4h30.
Mas não, já tinha de 3h30.
Foi, o requerimento entrou ontem. E eu não podia, enfim. Bom, acho que funcionou bem, acabámos todos por nos interajudar sob o ponto de vista institucional. Vamos à questão concreta. Foi apresentado o requerimento, a pergunta, a palavra, na altura eu passei a palavra ao PS e vocês iam expressar a vossa opinião sobre a questão do requerimento.
Ora bem, não sei se vale a pena estar a ligar isto agora. Vale, ligamos todos.
Venho o CDS não vem, porque foi para a reunião do Conselho e expressou a concordância ao requerimento. Tinha dado, pronto, o Bloco de Esquerda foi à casa de banho e
pronto,
disse que já havia.
Mas então, basicamente é o seguinte, eu já ainda durante a apresentação do requerimento e até aqui em alguma troca de impressões, eu já vinha com essa ideia, pensava que tinha feito um print e não fiz. Porque, por acaso, estive a ver hoje a correspondência anterior e tinha lá a deliberação da Conferência de Líderes. E não é, embora a Conferência de Líderes diga lá que todas as comissões devem fechar todas, a não ser naqueles casos em que é para fechar legislação que está a acabar, ou então, desde que haja um consenso, neste caso um consenso, leia-se...
De todos os grupos parlamentares.
Não é consenso, tem que haver unanimidade para marcar. O que é que eu chamo aqui a atenção para isto? Não é nenhum problema, aliás, o Partido Socialista tem a posição de princípio. Como sabem, até ao momento nunca obstaculizámos nenhuma pedido de nenhum partido, aliás, tem sido uma regra aqui.
Sim.
Agora, acho que há aqui uma coisa que também é preciso vermos, e nós também já andamos todos aqui há tempo suficiente na política, e eu percebo o valor político deste requerimento para quem naturalmente o apresenta, obviamente, muito obrigado, era isso mesmo, estava a faltar a palavra, e também temos que perceber o valor contrário, não é? Portanto, quem tem que dar o seu agrimã. Eu acho que ao estarmos a fazer uma sequência de antever, vamos ter o ministro na próxima semana, é certo que ele vem cá, a priori, para falar da NATO e das Forças Nacionais destacadas.
Ele vem cá numa audição regimental.
Não, regimental foi a outra. Não, quer dizer, de certa maneira ele já cá deveria ter vindo e isto veio se atrasando.
Sim,
e, pronto, isto houve aqui... Há aqui uma componente regimental que era importante cumprir e que, aliás, o Carlos Costa Neves muito bem sinalizou e era importante.
Nós temos estado a tentar conciliar
as agendas.
E o ministro, ainda agora saiu uma notícia, ele
está a mergulhar com o submarino arpão.
E está também com os fuzileiros.
Sim, é uma operação dos fuzileiros, tem o apoio do submarino e ali... Isso eu vi no jornal, portanto, e depois bateu-se, quer dizer, confere com aquela informação que o Sr. Presidente nos deu, de que tinham estado a discutir esse assunto, que já andavam para fazer aquilo há não sei quanto tempo na Marinha. Não, é porque aquilo é uma operação que eles não vão fazer de propósito para o submarino ali a fundo. Muita gente tem muitos custos, como é evidente. Bom, mas isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, temos a... Claro que a vinda cá do Ministro, inevitavelmente, não passará ao lado toda esta matéria, portanto, essas perguntas surgiram. Não pode passar ao lado, obviamente não pode e não vai passar. E, portanto, o Ministro terá que dar aqui os esclarecimentos que for capaz de dar e que souber dar e que nós lhe pedirmos. Epa, depois, a seguir, estamos a prever, eventualmente, quer dizer, eu tal como falámos aqui, de ouvir o SEM e depois o Ministro, agora, ao ouvirmos o Ministro, estarmos já a definir, eu não tenho nada a opor a que venha cá o SEM, sinceramente, não faz diferença nenhuma, até porque ele publicamente já se pronunciou sobre o assunto, portanto, é legítimo que lhe queiram perguntar, não discuto isso. O que eu discuto aqui é que nós, depois a seguir, SSI, mais CIRP, mais não sei, e de repente, a seguir, com base nisto, vamos ter não sei quantas audições. Epá, estamos no final de julho, eu sei que o país está primeiro, mas também temos a Comissão Permanente para o caso das matérias serem de enorme gravidade. Epá, e também não vale a pena estarmos aqui neste jogo, porque entretanto andamos aqui todos num jogo destes e depois ninguém tem argumentos para travar isto e vamos pôr agosto dentro. Eu acho que era preciso termos aqui algum cuidado. Até porque, vamos a ver, a audição do CIRP e do SSI, embora por tabela eles estejam, digamos, sinalizados neste processo, tal como temos feito outras audições conjuntas com a Primeira Comissão, eu não sei se isto, por uma questão até de ética, relacional com as outras comissões, com a Primeira Comissão, não sei até onde é que o requerimento para eles serem ouvidos devia ser apresentado, se era na Comissão de Defesa, se era na Comissão, na Primeira Comissão. Isto no caso do SSI e no caso do CIRP, embora do CIRP, como temos lá o CIEV, já possamos discutir o assunto, mas no caso do SSI... Sim, na altura eu lembro-me dessa história. Eu sei, mas isso... Certo, mas isso... Mas o Presidente da Comissão... Mas o Presidente da Comissão, da Primeira Comissão, sim, nesse aspecto não...
Mas na matéria em concreto, esta matéria em concreto, não é uma matéria que passe à margem do Secretário-Geral.
Não.
E, portanto, já estamos num universo que não é só o universo concreto das ações específicas.
Não, mas ele já cá veio cá. Ele certo. Já cá veio...
Foi logo no princípio. Quando aquele plano eu sei, inicial da audição.
Vezes,
sim. Sim, mas a primeira vez
e
foi
poderá
naquele...
vir, ou seja, mas esta matéria em concreto não passa à margem do Secretário-Geral do Sistema. E, portanto, estamos aqui em questões que devem ser analisadas, mas desculpe.
Não, pronto, eu agradeço os contributos todos, até porque estamos com este espírito, ninguém está aqui a querer alterar absolutamente nada daquilo que sou o espírito que sempre presidiu a esta comissão, e se este for o sentimento generalizado, também não é o Partido Socialista. Agora, eu chamo a atenção para este problema, de facto devíamos ter aqui algum cuidado. Porque se não começamos, é que podemos até, quer dizer, a própria Conferência de Líderes teve uma deliberação. Não está em causa, se houver consenso, nós não estamos... Ou foi o plenário. Pronto, não interessa, mas sobre proposta da Conferência de Líderes. Aquela formulação que veio, eu até estive aqui a ler, eles dizem que não se pode fazer, pois sim, poderão, no entanto, caso haja consenso e tal e tal. Quer dizer, estamos a tomar como regra aquilo que é a exceção, se começamos a fazer audições por aí afora, não é? Porque depois nunca mais para, a seguir depois de ouvir o SEM, vamos pedir o SEM, epá, e podemos, com todo o respeito pelos pedidos, e eu percebendo todo o, enquanto o ferro está quente é que se tem que malhar, todos esses princípios, nós todos temos experiência política suficiente para perceber isso, mas de facto chama a atenção e para ponderar, se nós não deveríamos, por exemplo, fazer esta audição com o Ministro, sim senhora, e depois à tarde reunirmos logo a seguir à audição com o Ministro, em função do que ele dissesse, e do que aqui fosse esclarecido, tomarmos as decisões subsequentes, porque estarmos a marcar desde já, sendo o Ministro o topo da pirâmide da responsabilidade nisto tudo, quer dizer, não sei, até porque podem-nos ser sempre dito que há outros mecanismos para perguntar, etc., nesta fase do campeonato. Não estou a dizer que as audições são dispensáveis, estou a dizer nesta fase. Estou apenas a juntar aqui elementos, uma reflexão que, porque eu também não sabia o que é que vinha quando foi pedida a reunião e, portanto, não tive tempo de reflexão anterior ao momento em que aqui fui confrontado e, portanto, desse ponto de vista, percebam que também, com a chegada de alguns colegas, fui trocando impressões e também fui pensando, não retirando nada, nem este princípio, estando minimamente abalado.
Força.
Só uma coisa. Nós não queremos rejeitar à partida e queremos até ter um espírito bem aberto para que a Comissão de Defesa possa discutir as matérias que têm vindo a preocupar os portugueses. Mas aquilo que nós propunhamos ao Sr. Presidente era que a Comissão se debruçasse sobre este requerimento em decisão final em um segundo ponto, na reunião em que viesse o Sr. Ministro. Porque assim nós podíamos avaliar claramente se todo o enquadramento, até o enquadramento de hoje, e se calhar o de amanhã, dos mais recentes, que todos os dias temos surpresa. Porque mesmo o Sr. Deputado Matos Correia disse, e se calhar ainda vamos ter que chamar mais de uma ou duas entidades, não é? Ou seja, se calhar temos aqui um processo que precisa de mais atenção. E antes de vir o Ministro, a dizer mesmo, olha, Sr. Ministro, o senhor vem cá por isto assim e assim, mas também tem que vir cá porque há uma decisão regimental e, portanto, os grupos parlamentares vão perguntar tudo. E nessa circunstância nós não afunilávamos as questões, podíamos resolver a questão ou não resolver, se ela não ficasse resolvida, no final da reunião decidíamos claramente que outras eleições fazer. E acho que isso é uma abertura da nossa parte, pensamos que pode encontrar um consenso geral relativamente aqui à Comissão.
Posso fazer uma sugestão metodológica e meramente construtiva? Se me é permitido, procurando conciliar aqui os pontos de vista. Primeiro, eu como presidente da Comissão sou sensível a uma lógica que já foi utilizada anteriormente e que me pareceu que teve um efeito positivo. Protegeu o ministro, mas tem uma lógica instrumental adequada, que é ouvir primeiro o chefe operacional e depois ouvir o ministro. Foi isto que nós fizemos com o SEM. Claramente, nós estamos aqui todos à vontade, permitiu que o ministro, quando cá viesse, viesse numa posição mais confortável face às declarações do SEM, mas não podia ser de outra maneira, porque seria invertir a lógica dos factos, do sequencial dos factos e das audições. Portanto, essa é uma primeira coisa que eu acho que é sempre bastante relevante nós termos em consideração. O que é que eu acho aqui? Eu acho que a audição do ministro que está prevista é uma audição que, na minha ótica, se for feita em setembro, também não perde a oportunidade. Na minha ótica, mas os requerentes é que sabem responder por isto. E porquê é que eu digo isto? Porque as políticas de natureza estratégica no âmbito da NATO não vão sofrer grandes alterações em função daquilo que é a nossa posição. Aliás, o ministro usou um argumento na conversa comigo que me parece bastante oportuno, que é dia 21 temos Conselho Superior de Defesa Nacional, há matérias que lá vão ser discutidas, dia 21, de manhã, às 10 da manhã. E até porventura poderia haver uma atualização temática mais adequada numa audição que fosse, que não nesta data onde estamos hoje, mas numa data posterior. Portanto, eu acho que nesse particular a questão não se coloca. Eu confesso, e gostava de dizer aqui com toda a clareza, que estou bastante perplexo com o que ouvimos aqui, não vou referir o que ouvimos aqui das explicações prestadas à porta fechada, e não vou ser eu que as vou agora estar a reproduzir, e outras coisas que aconteceram a seguir. E eu julgo que nós vamos ter muito tempo para discutir isso em setembro, se for necessário. Se fosse necessário em agosto reuniríamos, porque existe essa possibilidade, mas não vejo, enfim, essa necessidade. Agora, há uma matéria que não é irrelevante, que tem a ver com um facto que está instalado na opinião pública e que aqui foi apresentado, que é, e que aqui foi perguntado duas vezes, e que está contraditado por declarações produzidas por pessoas, ou por notas produzidas no âmbito da justiça, que é, havia uma investigação, e essa investigação antecipava a possibilidade de haver um furto. Foi perguntado aqui ao SEM e ao ministro, e não é segredo que ambos responderam que não tinham nenhum conhecimento, a pergunta que se coloca é, e as outras instituições que deviam ter conhecimento de uma situação desta natureza de segurança foram informadas?
Isso também se pode fazer por requerimento.
Com certeza, mas tudo pode ser por requerimento, por isso é que a questão que se coloca é esta. Eu acho que são audições muito rápidas. Claro que a audição da Secretária de Segurança Interna é uma audição mais ampla, porque pode ser discutido outras matérias ou não, o assunto pode ficar encerrado em 30 segundos ou em mais tempo. O que é que eu me comprometia se estivessem de acordo? Até amanhã, à hora do início do plenário, eu irei verificar, sob o ponto de vista formal, se há algum obstáculo de natureza formal, não à audição em si, porque havendo as audições em si, do ministro e destas pessoas.
Não, mas eu já
lá vou. Portanto, não às audições em si, mas à questão formal, se a primeira comissão deve ser convidada para estar presente a uma audição deste tipo. Eu julgo que nós temos sido várias vezes convidados, aquilo mínimo que nós devemos fazer é também dirigir o convite. É o mínimo que devemos fazer. Segundo, a questão do consenso. Eu tive cuidado de pedir ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista que nos informasse, para podermos ter aqui objetivamente esta conversa, se tinha algum obstáculo a que se realizasse para a semana estas audições. Perguntei-o agora há pouco, foi-me dito, foi-me transmitido que não havia obstáculo da parte do Partido Comunista Português. O Sr. Deputado João Vasconcelos já tinha também expressado essa opinião, que julgo que mantém. Portanto, nós neste momento estamos num ponto muito simples, que requer aqui alguma, se me permitem, algum rigor de tratamento para não atropelarmos os acontecimentos, que é, por um lado, aparentemente temos um consenso a que seja possível ouvir as pessoas, por outro lado, concordo que fazermos as audições do ministro e destas pessoas em conjunto pode criar uma situação de condensação de trabalhos que não faz sentido. Eu considero que haver trabalhos, faz sentido que se façam os trabalhos num dia, chamando-se as pessoas e procurando conciliar agendas para que as pessoas cá venham num dia. Os três, os dois, um, o que for possível, imaginando que as pessoas estão disponíveis para cá vir numa mera solicitação. Portanto, o que é que eu sugeria? Se a Comissão desse assentimento, consenso, eu iria primeiro ver com os serviços da Comissão e com a mesa e com a mesa da Assembleia da República, não é? Não com
só... a mesa da Assembleia.
Esta questão, do seu ponto de vista formal, para não haver aqui nenhum constrangimento, e dar uma palavra ao Presidente da Assembleia, acho que é o mínimo que eu posso fazer nestas circunstâncias. Se a situação assim justificar, eu propunha que adiássemos a audição do Sr. Ministro para setembro e que ouvíssemos estas pessoas agora. Se virmos que não há essa condição para os ouvir, sob o ponto de vista formal, então mantínhamos a audição do Sr. Ministro, sobre a qual já havia um consenso alargado sobre essa matéria. Portanto, o que eu proponho aqui é uma solução de compromisso. E aí, aquilo que eu pedi era amanhã, que tivessem a tolerância de, antes de a reunião, a sessão começa às 2:30 com debate de atualidade, 2:30 com debate de atualidade, eu se calhar propunha que nós nos encontrássemos aqui às 2:10, os coordenadores e a mesa, e acertávamos os pontos finais. Então, mas podemos falar no final da sessão. Ou durante a sessão. Durante a sessão, fazemos uma reunião. Estão de acordo? Fazemos uma reunião. Pergunto, o PSC está de acordo com esta solução? O 3:30. Portanto, o Bloco de Esquerda está de acordo, o CDS deu acordo. Portanto, vamos cá recapitular. Primeiro, verificar sob o ponto de vista formal se aquilo que nós pretendemos fazer da audição destas duas entidades tem obstáculo ou não, e se... Há uma coisa que eu sei sempre, convidar os deputados da primeira comissão é o mínimo que é indispensável, primeiro. Segundo, se fizermos alguma destas audições, poderemos vir a considerar dispensável a audição do ministro neste momento e passá-la para setembro. Mas isso depois a comissão decide em função daquilo que for o seu entendimento, sendo que essa audição terá sempre que passar por nós voltarmos a ter um consenso. Acho que não vale a pena discutirmos isto sem ser por consenso. Estamos de acordo? Eu propunha que o requerimento ficasse aprovado condicionadamente à verificação das condições formais e da reunião amanhã para comunicar essas mesmas condições formais. Estando previstas, estando reunidas, solicitar a presença das pessoas na próxima semana, isso, ouvindo as três pessoas, isso torna incompatível a audição do ministro. Ouvindo só o chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, eventualmente ouvirmos o ministro também. E aí fazemos outra vez aquilo que fizemos sem ministro. Mas aí só por consenso, porque o que estava previsto era... Primeiro chefe de Estado-Maior e depois ministro. Não se pode fazer o inverso, senão isso é uma...
Sim.
Não. Oh, João.